Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Eram 10 horas e Sinécio, ainda em pijama, passeava os olhos vagamente pelo jornal quando chamaram ao telefone. Era o seu corretor que lhe dizia com voz ao próprio: acabo de saber que o Gustavinho deu um desfalque de 400 com tesouro e que fugiu. Se você não quiser perder os seus 100 contos da fiança, precisa providenciar quanto antes. Sinécio deu ora berro, o outro continuou: talvez o seu primo Rufo lhe possa valer. Ele é jornalista da oposição e, como tal, muito considerado no ministério. Não perca tempo, vá falar-lhe. Sinécio gritou pelo criado que o viesse ajudar a vestir-se em poucos migalhaca. Rufo entrou e primo...
já.
136. E que preciso de ti? O Gustavinho fugiu, sabes. Deu um desfalque de 400 contos, fazendo-me perder a fiança, o ladrão. Só tu pode salvar. Foi o que disse o Anibal, que entende dessas coisas. 100 contos, não é brincadeira, e a quarta parte da minha fortuna. Miserável, não se pôde ter bom coração. Mas não olhes assim para mim, não percas tempo, move-te. Lembra-te que não se trata de uma ninharia. São 100 contos, o que eu não posso no império perder. Ser pobre era ainda ontem o teu ideal. Fantasias tolices.
Se me seu caro, fantasias tolices, porque eu ainda não se conhece no mundo nada melhor que o dinheiro.
Está claro. E os dois primos se precipitaram para a rua, na ânsia de salvarem a fiança perdida. O Laço Azul, novela romântica, mal o doutor Sérgio Bastos tocou a campainha de um portão aro a Doc Lobo, viu através das grades a chapa iluminada de um avental branco. O senhor Isidoro Nunista.
Sim, senhor.
A quem devo anunciar? O doutor Sérgio tirou vagarosamente da algibeira o seu cartão, entregou a criada e caminhou atrás dela pelo jardinzinho, onde floriu em uma issora rubra. Mal diria ele que no fim de 40 anos de apartamento, teria de procurar o casouro para um fontão tão particular e tão melindroso. Considerou com olhar experiente e disfarçado o exterior da casa, que não lhe pareceu má, reconstruída há pouco, com suas 5 janelas bem rasgadas sobre uma varanda ladrilhada, guarnecida de trepadeiras. A criada a acomodou na sala e sumiu-se. Ele ficou ora canto do sofá, com a cartola nova entre os dedos cuidadosos, os pés bem calçados reluzindo sobre o tapete, o quente enderrado entre as dobras do colarinho. Meditava. O que terão feito estes 40 anos ao Isidoro? Tembrava-se mais do seu caráter que da sua figura. As feições escapavam-se-lhe da memória, talvez as confundisse com as de outros. Agora do seu hábitos de docilidade e ao meu tempo de curial cidade miudinha, é que não. Se bem se lembrava, chamavam-o no colégio Sábio Tudo, pelo motivo de que o Isidoro estava sempre a par de todos os acontecimentos da casa, desde os mais importantes até aos mínimos. Taja professor fora censurado discretamente, no escrio Rio Fechado, ele sabia-o. O diretor hipotecará o prédio para acudir a despesas imprevistas. Sabia-o igualmente, como sabia que tal criado fora substituído. Tal menino de Campos recebera tantas latas de goiabada enviadas pela mãe, como o outro de Pernambuco tantas de caju cristalizado, mandadas pela tia. Dir-se-ia que os fatos chegavam ao seu conhecimento, naturalmente, sem que ele os tivesse procurado conhecer por mexericos e confidencias. Para castigá-lo daquela mania de bisbilhotice e para ter comodidades à custa alheia, quantas vezes ele, que ali estava agora confuso, impressionado naquele que canto de sofá, fizera do Isidoro já mocinho, já moçando, gato-sapato nas diabruras do colégio. Pusera-lhe então à prova a docilidade. Era o pobre do Isidoro quem o livrava dos encargos aborrecidos de fazer a cama, covar a roupa, lavar os pentes em garas. Uma porta rangeu. O doutor Sérgio levantou-se 141. Os dois braços magros, cobertos de brim claro, abriram de diante dele. Os 40 anos tinham feito alguma coisa sam, saudades. Talvez fosse positivamente saudades ura do outro, mas do tempo da vida em comum no pensionato. O abraço foi longo e mudo, e depois os dois homens sentaram-se, observando-se linda com um sorriso nos olhos úmidos. Quatro dir-se-ia que cada hora deles enava a moidade do outro e eram já ambos encanecidos. Doutor Sérgio, com suicinhas brancas, sem bigode, Isidoro Nunes de bigode, branco também.
Que surpresa.
Doutor
Zerg perguntou então ao amigo como se pudera lembrar dele, depois de tamanha ausência. O homem, se eu lhe fizesse essa pergunta, vá. Mas você, que fez um nome brilhante, que se tem posto em evidência? Em que ano se formou em Spaulo? Em que ano casou com uma senhora da família Bernardes, de Vassouras, fazendeira e muito formosa, de quem é viúvo? Sei que se entregou à lavoura de corpo e alma e que tem escrito obras importantes sobre a agricultura. O que eu não sabia nem podia prever é que lembrança de mim e viesse um dia bater à minha porta. Decididamente é o mesmo lhe homem. Pensou o doutor Sérgio e logo respondeu, com um sorrisinho fino. 142. Pois eu também não me esqueci, ó. É que estou à prova. Um unipouco o papo amado de que o amigo saiba mimima de mim enquanto madas minhas obras, e longe de serem importantes, são uns pequenos ensaios de pomologia, o mais está certo. Acrescentarei que tenho filho de 23 anos, oficial de marinha forte, inteligente, bonitão, é que nele concentro toda a minha felicidade. Também sabia. O seu rapaz é muito considerado, muito distinto. Vou chamar-me minha mulher. Ela vai ficar contente, porque já o conhece através da minha amizade. Fui sempre muito seu apreciador. Você era um rapaz encantador, às vezes aborrecia-me. Abusava. Fim apaziadas. Riram-se ambos. Sim, rarada, também a outros, ou o que faziam. Não a você, não. Toda a gente o respeitava, até os grandes. Ele é que fora a vítima. Só uma manhã em engraxar a 10 pares de botinas. Os rapazes são perversos. Pois não guardava rancor por nenhum. Até se, aia! E de mais de um vingara-se depois. Sabia como. Dando-lhes dinheiro para botas, quando os encontrava na rua com os dedos de fora. Sim, alguns estão na miséria. Outros no galarim. O Barbosa, miro.
140 e T.
Se o Castro lembre-se, aquele lhe é quem chamavam Zebrinha. Bebe como uma esponja e pede dinheiro aos conhecidos nas esquinas. Pois esse era Raifu. Talvez por isso. Homens querem-se criados na necessidade dura. Como eu. Como nós todos comemos o pão que o diabo amassou, eu no comércio, e você na sua banca de advogado, onde nos primeiros anos teve bem grandes contrariedades. Doutor Sérgio arregalou os olhos. Isiru continuou. O que o salvou foi a intervenção do Rorro na questão com o Borlido e aquele negócio do carvão. Você advogou admiravelmente bem aquela calça. Bem vê que o não perde de vista.
Realmente.
A minha memória ainda regula. Bem, vou chamar agora minha mulher. Você talvez estivesse com a feia da família do meu sogro. Ele era filho do barão de Filgueiras, não se lembra. Não me recordo. O corretor Filgueiras muito conhecido na praça.
Um ruivo, gorducho.
Não tenho ideia.
Bom homem, um monto.
Vou chamar minha mulher. Dona Angélica parecia ter ouvido de trás da porta o seu nome, apareceu logo. Era uma senhora algo. Gorda, já grisalha, com óculos de ouro e vestido. 144. O de ramagem sobre fundo escuro, toda a sua dor estava no sorriso bom, acolhedor, e na pele muito branca e ainda fina. O dono da casa foi abundante de adjetivos na apresentação da sua querida companheira de traba, luze de alegrias e também do caro amigo, de infância, a quem reservava uma surpresa. Doutor Sérgio estranhou lá consigo. Falou ainda um bocado de reminiscências e teve por fim explicar o motivo da visita.
Perigredo.
Isidoro levantou-se e correu o reposteiro da esquerda. Dona Angélica fez o mesmo el da direita e voltaram a sentar, ardendo em curiosidade, quando uma voz moça, muito clara, cantarolou na sala prova um trecho da cavalaria rusticana. Bonita voz, observou o advogado. É a de ser a Lucila, afirmou sorrindo orgulhosamente Isidoro. Talvez seja a Madalena, retrucou Dona Angélica. Estiveram um momento à escuta. A voz calou-se. Doutor Sérgio começou. Minha senhora, e como que o meu bom amigo está informado, eu sou viúvo, tenho alguns bens de fortuna, boa disposição para aumentá-los. Melhor saúde e ora filho bem caminhado, rijo e tido por um modelo entre os rapazes. Vivo no campo e, tanto quanto ao agora me destinei à terra, o meu hall se dedicou ao mar. O ideal é outro, mas a pertinácia é a mesma. Guarda Marinha deve partir com a sua. 145. E turma de hoje a 20 dias em viagem de instrução. estava combinado que meu filho fosse despedir-se de mim à fazenda, quando há dias recebi dele este telegrama. Dr. Sérgio desdobrou com o seu gesto pachorrento um papelinho e ofereceu a Dona Angélica. Ela leu alto, indispensável a sua presença aqui. Hal. O telegrama não explicava coisa nenhuma. Dona Angélica entregou-o aberto ao advogado, com ar meio estúpido e interrogativo.
Firmino saber.
Quando recebi este telegrama e me imaginei tudo nos a verdade. Supus o meu rapaz em véspera de alguma operação grave, que requisitasse a minha presença, ou envolvido num desses dramas modernos de amores complicados, ou arriscado a algum duelo. Enfim, precipitei-me para o Rio, formulando as hipóteses mais disparatadas e mais perturbadoras. Ao abraçá-lo pela primeira vez em minha vida, depois que ele é homem, o meu filho chorou. Bambo batetado, eu nem ousava interrogá-lo, até que ele se declarou. Estava apaixonado? Dona Angélica suspirou de alívio. Isidoro interrogou com interesse. Paixão pura, paixão. Perfeitamente lícita. É o protótipo da honestidade. Não confessaria uma paixão repro. 146.
Vai, viu?
Como ente humano, nunca julguei isento das maiores dores humanas. Mas dessa quis Deus poupar Lolo, e eu dou-lhe graças. Tô amor de meu filho é por uma moça solteira, a quem ele desejai ligar o seu destino. E embora parta de hoje a 20 dias, quer embarcar deixando aqui não a sua noiva, mas a sua mulher.
Acaso vê-se em que alhora a certeza que é tensa?
Minha senhora, quando meu filho me disse o nome do pai dessa moça, meu coração palpitou com mais força. Era o de um velho amigo, e foi por isso que ousei vir, desacompanhado, bater à sua porta. Consente em que sua filha case com meu filho. Dona Angélica tornara-se lívida e muda. Isidoro torceu nervosamente a ponta do obigofe e interrogou com voz engasgada.
Qual dela? Ou a vez do doutor Sérgio ficar interdito?
Julguei haver só uma. Pelo menos meu filho só conhece uma. Talvez conheça as duas.
Ora essa!
Ele supõe até que seja filha única. Lembro-me que me disse. E até com estes sinais. Altura regular, delgada e loura. E exacto. Mas isso ainda não nos esclarece suficientemente. Meu macaro amigo, grave complicação na minha família, um caso irremediável, e cujas consequências não podemos prever. 147.